Mas elas na Popular FM de volta, hoje recebendo o médico, Dr. Daniel Yant, que é pai de duas meninas. Isso, Daniel?
Duas meninas, a Ana Luísa, de 10 anos, e a Beatriz, de 4 anos.
E que vivencia essa situação de família, de pai, mas tem aí uma longa experiência de consultório, de assistência, de apoio às gestantes, orientação aos pais e acompanhamento também dos dilemas que esses pais e mães vivem. No bloco anterior, a gente falava dessa. Como você chamou, Miriam? Triângulo amoroso.
Era o triângulo amoroso.
O fato de você acompanhar o nascimento de tantas crianças, assim, e o fato de ter duas filhas também, isso facilita para você o entendimento, assim, das emoções dos pais na hora do parto?
Olha, é lógico que eu acho que a gente
Ou o teu sentimento de ter as tuas filhas nascendo foi diferente.
Você sabe que tem duas situações, assim. Eu tenho a impressão de que, eu lembro que aos 22 anos, quando eu me formei, tá? Eu tive a pretensão de achar que eu já te sabia quase tudo, né, da vida.
É,
né?
Normal, né?
Normal,
né?
Normal, imagina
até os 28,
assim,
é o máximo, né?
É, exatamente.
Já apenas o máximo.
Então, o que eu percebo é que a gente vai aprendendo sempre, a gente vai melhorando sempre, e eu acredito que essa experiência que a gente adquire ao longo do tempo nos faz sermos pessoas melhores e, por consequência, maridos melhores, pais melhores, e a gente acho que até tem a obrigação de melhorar com o passar do tempo, né? Então acho que seria, é um desperdício a gente não usar o tempo nesse sentido a nosso favor, porque a gente também tem uma percepção diferente de como é que o tempo passa rápido, né? Então eu noto assim que, é claro, a participação que o fato de eu ter me tornado pai me faz talvez entender melhor o contexto, né, das famílias, de como é que é. Eu brinco com os pacientes, às vezes, principalmente aquelas que estão na primeira gestação, e eu de vez em quando eu dou uns toques assim de leve do que é que as espera, tu entendeu? E eu noto.
Quem fala isso normalmente,
com a magia,
né,
da maternidade, né?
Exato,
que é lindo, maravilhoso.
E eu fico pensando assim, ó, que carga enorme que você coloca numa mãe e num pai quando no dia seguinte ao nascimento você chega em casa e, ao invés de ter aquela famosa cena de família, né? Como é
Margarina,
que é de
né?
de comercial de margarina, você tem o caos instalado, né? E a pessoa fica com a impressão de que ou ela que o marido dela não é competente o suficiente, ou ela não é uma mãe competente o suficiente, ou o nenê dela não é bom o suficiente. Alguma coisa, ela fica imaginando que tem que ter algo errado, porque afinal de contas, aquilo que tudo que ela sonhou desde a infância, de um pai perfeito, o filho perfeito, aquilo daqui a pouco não é bem assim. Ninguém tinha contado isso pra ela, né? Então, isso eu me sinto na obrigação, assim, de tirar um pouco essa carga no consultório, porque para que a paciente não fique justamente esperando uma coisa muito além daquilo que a vida oferece na realidade, tá? Não que as pessoas não possam ter esse cenário de comercial de margarina em casa, mas não é o que a gente vê na maioria das vezes, né?
Não, nem é uma máquina de fazer sujar fralda e de comer, né?
É uma forma de ocupar o dia inteiro.
E os pais, eles ficam servis, né? A gente vira meio escravo, assim, daquela situação ali por um
tempo, digo
né?
Assim,
mas, que é prazerosa também, né?
Vocês têm a rotina de vocês na semana, certo? Todos nós temos a nossa rotina. Poucas coisas nos estressam mais do que nos tirar da rotina. Uhum. E você, quando tem um filho pequeno em casa, você não tem rotina, certo? Você não sabe a hora que vai dormir, você não sabe se vai dormir, quando que vai poder jantar, almoçar, se vai dar tempo para tomar banho. E então, isso tudo são coisas que estressam. Aí, um dia, beleza. Segundo dia, tudo certo. No terceiro dia, você começa a achar que fez um mau negócio. Esse negócio de ter filho não é tão legal assim. Então, essa sensação, entende? É muito importante que entendam que é normal. Passa.
E olha que bacana esse
passa
casal.
Tanto que acabam repetindo, né?
Claro, exato, né?
E que bacana.
Mas ninguém
seria.
Fala sobre isso. Você lê como a maternidade sempre sendo assim um processo mágico. Parece que né?
É só amor.
Só amor. E a gente precisa falar que não é só amor. É muito amor.
Que
e
é eu dor digo nas costas, que é tempo de consulta, que é tempo
exato,
de dedicação.
E é importante, assim, ter. E o que eu também, ao final, né, pra não parecer que a gente é também só pinta o lado negativo, isso a gente. E vale muito a pena. Entendeu? Porque o filho, ele te dá um retorno extraordinário, assim, né? É muito bacana tu ver o crescimento, mal ou bem, assim, a gente carrega um pouco da experiência que a gente teve com os nossos pais para a nossa vida, e a gente se vê na oportunidade de passar a experiência para os filhos e de fazer com que eles tenham, a gente se sente na obrigação de fazê-los ter boas experiências na vida, de fazê-los crescer, de fazê-los aprender e de dar conforto, apoio, suporte, assim, e eu acho que isso, o pai e a mãe, eles podem esse desempenho, esse papel juntos, né? Eu acho que às vezes você tem uma mãe que é mais presente, que ela é mais turrona, que ela cobra mais, o pai tá mais ali de lado dando um suporte, ou o contrário, aquele pai que é visto como uma figura forte, que é quem manda, entre aspas, na casa, né? E que toma as decisões mais importantes. Esse do limite, né? Então, quem desempenha esse papel e da forma como faz, não é talvez o mais importante, mas que o resultado final seja numa criança que se sinta acolhida, tendo suporte dentro de casa, que tenha atenção. Eu acho muito ruim, assim, quando a gente nota que em alguns contextos familiares você tem uma criança que desenvolve sem ter o olhar de cuidado dos pais, né? E que ela meio que, ela parece que só é oferecido para ela o básico, assim, que é comida e uma roupa que ela ganha de um ou de outro, né? Que resolve na escola, principalmente os professores devem notar muito isso. É ruim isso, né? Então a gente tem que, como pai e mãe, se sentir, não, realmente perceber a oportunidade valiosa que a gente tem de fazer de oferecer a oportunidade de um ser humano
se desenvolver
plenamente, né? Entendeu?
Porque se tu for pensar na importância do papel do pai, né? A gente tava falando antes da questão do amor visceral. Até esse Flávio de Kovács, ele fala muito do papel do pai como a pessoa que traz o limite, porque a mãe, ela tem essa relação passional ainda. Sim. Na maioria dos casos.
Só que isso,
né?
De alguma forma também coloca o pai numa condição. O pai já tem que aprender a amar essa criança, porque a mãe, meio que esse processo já é natural. Isso. Pelo que a gente falava antes. Então o pai, além de buscar toda essa aproximação, viver toda essa transformação, ainda é ele que tem que fazer o papel negativo de só impor os limites. Sim. Eu não acho justo.
Nós entrevistamos uma vez aqui também um psiquiatra, que ele falou que o papel do pai, inclusive, é ajudar a mãe a se dissociar da criança, né? A dissociar a criança da mãe, no sentido de entender que eles são dois e não são
de
um.
De reencontrar, né? A mulher.
Nesse sentido. E no sentido do limite também, e a importância disso no equilíbrio da relação, porque numa família onde a mãe tem que fazer tudo isso, ela não vai conseguir fazer plenamente.
É.
Aquele pai que é ausente, ou é ausente porque o casal é separado, ele não consegue exercer, né, a paternidade, ou porque tem pais que realmente são ausentes mesmo morando na casa, né? A criança fica com um desequilíbrio dessa relação entre limite e amor, né? E fica com problemas no futuro, né? Então.
Eu acho realmente que a participação dos pais, né? Eu acho que eu tenho pra mim, assim, que o pai, ele tem que, sobretudo, ser uma pessoa que passe, assim, a segurança, que dê
confiança,
né? Que ele possa ser alguém que a criança vá ver sempre como um porto seguro, né? Alguém com quem ela possa procurar para conversar dos seus problemas, para receber um abraço, para ganhar colo, né? Porque problemas, eu procuro meu pai, talvez até hoje, para conversar de problemas, para trocar uma ideia, como a gente diz, e é a pessoa, talvez, com quem eu me sinta mais à vontade, melhor amigo que eu tenha. E eu acho que esse é um papel, assim, que se eu conseguir chegar ao final desse processo, se é que tem final, né, assim, digamos, e eu poder ter esse papel para as minhas filhas, eu acho que eu vou me sentir satisfeito, entende? Eu acho que esse é um papel importante do pai, né? Ser uma referência, mas ser um ponto de porto seguro mesmo, né?
Mas mesmo para tu ser um porto seguro, não basta tu só oferecer amor, né?
Não,
tu tem
não.
Que oferecer aquele...
O limite.
Mostrar que tu tem ali alguma referência, né? Então, se tu não consegue dar limite pro teu filho... Né? Se tu não consegue impor algumas regras, tu também não consegue ter o amor pleno.
Tu sabe que aí
né?
Uma coisa que eu noto, por exemplo, que é muito... Para nossa rotina diária, assim, a gente está muito tempo fora. Eu próprio, assim, é comum eu chegar, às vezes, dois dias consecutivos em casa e encontrar minhas filhas dormindo já. Isso é muito frustrante, né? Isso é muito ruim, porque...
Pai, sente culpa, então.
Olha, tu sabe que...
Porque as mães são, assim, expert em culpa, né?
Isso que eu acho que é importante. Por isso que até quando eu estava comentando a respeito do convite de vir para cá, é para falar justamente que eu acho que a média dos pais é culpado, se sente culpado. A gente pintar também o pai como sempre sendo um super-herói, como alguém que tá sempre assim pronto para resolver todos os problemas e ainda assim ser do trabalho e sempre ser um super pai em casa, um super marido, também é uma exigência grande, né? Então a gente tem que saber se permitir algumas ausências, saber que por mais que tu não seja um pai perfeito, você é um pai dedicado, que oferece aquilo que tá de melhor ao teu alcance. Uma coisa que eu... Culpas a gente carrega. Por exemplo, eu... né, se eu vou à noite, num dia em que minhas filhas estão em casa, sair para jogar futebol, eu fico pensando que eu devia estar em casa. Só que eu também sei que o futebol, a convivência com amigos, ela faz parte da minha saúde física, mental, para que eu seja uma pessoa talvez melhor para conviver, que eu possa ser um pai melhor. Eu acho que isso também faz parte do processo, né? Um pai ou uma mãe saírem para jantar numa noite e deixarem os filhos em casa, pode ser algo importante para a relação e que vá fazer com que o ambiente familiar seja melhor, entendeu? Então, assim, às vezes pensar que o pai tem que dedicar o tempo todo aos filhos, isso não necessariamente seja uma medida boa para o conjunto.
É, quantidade,
né?
Qualidade.
Também é uma discussão que a gente pode ter. Quanto tempo, assim, você tem pais que daqui a pouco... É uma coisa que eu fico chateado, assim, que... aquela situação que você se pega olhando televisão, no celular, com os filhos por perto, no pouco tempo que está em casa. E isso acontece para todo mundo. E se a gente parar para pensar, é um desperdício de tempo, né? Porque eu tenho uma filha de 10 anos e eu tenho agora a de 4, e eu noto como isso passa muito rápido, né? E essa é uma sensação que todos vocês têm, já tiveram, e eu acho que é a impressão de todos os pais. De que voa, né? E essa percepção do tempo é uma coisa que hoje, para mim, eu tenho mais clara, assim, de que vai passar, e passa muito rápido, e que eu me lamento por cada dia, noite que eu chego em casa, elas estão dormindo, como eu disse, o dia em que eu saio de casa e eu não as vejo. Então, são culpas que a gente vai carregar sempre. Como lidar com isso? Você tem que pensar que tem o que eu, ultimamente, por exemplo, um depoimento assim que eu tenho tentado levá-las de vez em quando para o hospital, tipo assim, né? Para elas verem o que é que eu faço, certo? Para elas entenderem que quando eu não tô com elas, que é por algo importante, porque eu tô trabalhando, ou por uma causa, entre aspas, nobre, que às vezes pode ser... Eu sempre me dei conta que eu não dizia para as minhas filhas assim, olha, ontem nasceram dois nenês, né? E aí, para elas perceberem que talvez o tempo que eu esteja fora é um tempo bem aplicado, entre aspas, digamos assim.
Até,
né?
Porque daí, a gente falando dessas ausências, né? Vamos pensar naquele pai que tá trabalhando e o trabalho exige e talvez não consiga naquele momento.
Independente do tipo de trabalho.
É, porque tem situações que tu não pode simplesmente escolher, agora não vou trabalhar, né?
A vida tem suas questões práticas, né? Exato. A gente tem que pagar contas
também,
né? Como diz, né? Isso faz parte, né?
Mas o Piangers é que fala isso nas palestras dele, que ele tá bem famoso, Brasil afora, falando justamente da paternidade. Eu acho que ele
ele conseguiu fazer da paternidade a profissão dele, na verdade.
Exato,
então fica mais fácil agora.
E o mais curioso é que, para quem acompanha ele há algum tempo, né, você vê que ele não tinha perfil nenhum, assim, para tratar desse assunto, né? Ele tem um tipo de humor cético, assim, mas talvez é por ele tratar das coisas tão claramente, abertamente, e como elas são, realmente, que ele... Ficou diferente.
Esse carisma, né?
Ficou diferente, porque antes todo mundo talvez pintasse um quadro que não é verdadeiro, entendeu?
E ele diz, né, porque ele cresceu sem saber quem era o pai, e aí ele fala que ele não sabe como é ter o pai, mas que ele sabe como é ser pai, como ter filhos, e ele diz que o pai que não está na companhia dos filhos é que está perdendo. Então eu acho muito interessante essa fala, no sentido de que se tu poderia estar e não está, e está fazendo outras escolhas, ou o tempo todo fazendo outras escolhas.
É talvez um grande desafio para boa parte das pessoas é conciliar esses problemas, a vida profissional com a vida pessoal, sobre todos os aspectos. Isso é com a paternidade, isso é com a relação do casal, com que talvez você né, não dê a prioridade devida para aqueles momentos. Então, eu acho que conseguir definir esse tempo, conseguir colocar isso como uma prioridade é um grande desafio. Por mais fácil que possa parecer, não é tão simples assim.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente retorna com o nosso último bloco.